a dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim.
Cidade Jundiaí.
Atenção, você que está ouvindo aí a programação da Rádio Cidade. Vamos fazer uma pausa e colocar agora o informativo da Oralsim. Oralsim, sua referência em implantes dentários há mais de um ano já em Jundiaí, tratando aí os nossos ouvintes, tratando a população e toda a região. E aqui no estúdio da Rádio Cidade, esclarecendo os mais diversos assuntos, Dr. Bruno Barbizan, o diretor técnico da Oralsim Jundiaí. Dr. Bruno, obrigado pela visita.
Muito obrigado, Heraldo. Sou eu que agradeço esse espaço.
Bom, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da evolução tecnológica. As pessoas têm que ter um pensamento e também ter uma conscientização de que é necessário mudar, né? Ou se você não mudar, a tecnologia vem e coloca você para isso. Isso serve também para os cuidados com a saúde bucal?
Olha, Heraldo, as coisas mudaram muito e eu recebo todos os dias pacientes que ainda trazem aquela carga, né, aquele sofrimento do passado, relacionam a odontologia. Ainda hoje estava conversando com um paciente, Heraldo, que falou daquela cadeira, né, que tinha que quase que dar corda, foi o exemplo que ele citou, né? Então as coisas mudaram muito. Eu gosto sempre de dizer que a gente precisa passar por uma boa experiência para esquecer uma experiência ruim. Então aquelas pessoas que antigamente sofriam para fazer uma extração, que tinham dor para ir no dentista, tinham medo daquele barulhinho, tinham que usar a dentadura, a ponte móvel, hoje nós chegamos, veja bem, ao implante que consegue reproduzir quase que na totalidade, muito próximo àquilo que nós tínhamos com os nossos dentes naturais. Então é uma evolução muito grande, a forma de se atender, toda a tecnologia, os materiais, tudo mudou para uma melhora na qualidade do atendimento.
Se você quer conhecer essa evolução tecnológica, procure até o Oralsim aqui em Jundiaí. Você vai conhecer as estruturas, inclusive pode fazer uma simulação também de como vai ficar o seu implante dentário. Chega de sofrer com o passado. Vamos usar a tecnologia e você vai conhecer a tecnologia na Oralsim. Anote aí, 4806-4200, em Jundiaí, na rua Eduardo Tomanic, número 95. Oralsim, sua referência em implantes dentários.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão, com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
A Casa Mágica da Gabi chega aos palcos. Prepare-se para entrar no universo mais colorido e divertido da criançada.
Dia 1º de agosto, sábado, às 15 horas, no Teatro Politeama. Diversão, música e muita magia esperam por você.
Gabi e seus amigos gatinhos convidam toda a família para uma aventura interativa dentro da casinha mais famosa do mundo. Com cenários encantadores, figurinos incríveis e efeitos especiais, o público vai cantar, pular e se encantar do começo ao fim.
A Casa Mágica da Gabi. Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309 4770.
Traga seu miástico favorito e venha viver essa experiência mágica ao vivo.
Estamos apresentando Revista Musical.
Vamos lá, minha gente. Terça-feira, 21 de julho, ano 2026. principais manchetes dos jornais que circulam pelo Brasil. Espanha. Ô, Espanha, campeão do mundo, né? Festa na, em Madrid. Grande, grande, grande. Tem direito. Portugal. Milei decreta feriado também para comemorar o vice-campeonato. Parabéns. Entre nós, casal passa horas brigando e destruindo tudo em residência. Tarcísio, movimento de Jair Bolsonaro foi interrompido, mas Brasil merece que seja reiniciado. Mulher é presa por deixar 7 crianças sozinhas em casa, trancadas com o cadeado. Que coisa, né? 7 crianças trancadas com o cadeado. Meu Deus do céu. Ellen Martinelli e Edi Cardo são oficializados pré-candidatos para representar a região de Jundiaí. Grande, grande, grande. Sábado, convenção do PL, que oficializa Luiz Fernando Machado e João Paulo, vice-prefeito de Várzea Paulista, também para representar Jundiaí região. E outros candidatos que terão aí convenções também serão divulgados pela Rádio Cidade Jundiaí. Nós temos agora o Dica Chique Chique, Ed Carlos, o Basson, Pedro Bigardi, candidatos a deputado estadual. E temos agora Ellen Martinelli, Luiz Fernando Machado, Cristiano Lopes, Alexandre Pereira, candidatos a deputado federal. Tá certo? Ellen Martinelli, Luiz Fernando Machado, Cristiano Lopes, Alexandre Pereira, Silas Feitosa. Alô, alô, Silas Feitosa. Não pode esquecer de você também. Tem que divulgar todos no mesmo horário, no mesmo tempo. Tá bom? E se tiver algum outro aí, a gente divulga também. Legal? Ao longo do programa a gente vai saber. Daqui a pouco, o nosso queridíssimo professor Gildo Cantelli estará falando sobre o ICMS para 2027, já liberado pelo governo do estado de São Paulo para o ano que vem. Tá bom? Felicidades a vocês. Banco de Leite Humano de Jundiaí completa 28 anos com mais de 10 mil doadoras. Feirão de renegociação da Sabesp segue até dia 31 e garante até 80% de descontos. Programa de adoção de crianças é ampliada pelo Tribunal de Justiça, o TJ do Estado de São Paulo. Empresas e prefeitura reforçam segurança na região oeste de Jundiaí. Tribunal de Contas da União identificou pagamentos a mortos ao longo dos últimos 10 anos. Muitas pessoas que já morreram continuaram recebendo da União. Que coisa, hein? Nós tínhamos funcionários fantasmas, agora temos funcionários mortos também que continuam recebendo. E tem gente aqui de alto nível e ganha mais de 40 mil reais. Rodoanel terá muro inteligente e câmeras com reconhecimento facial contra assaltos e roubos. Isto é muito importante. Está vindo também para as rodovias Anhanguera e Bandeirantes. Muro inteligente e câmeras com reconhecimento facial contra assaltos e roubos. Muito bom. O monitoramento será em tempo real. Mulher é presa por deixar 7 crianças sozinhas em casa trancada com cadeado. Dai é reconhecida como a melhor concessionária de serviço público de Jundiaí. Parabéns, Dai. E água, uma das coisas mais importantes do mundo, se não a mais. Mais um pai é preso por maus tratos na guarda autorizada de uma criança de 4 anos. Isso é revoltante. Prefeitura avalia medidas de controle de som na festa julina. É outra coisa importante. O som ensurdecedor que sai da festa da uva é... E no domingo, justo na hora do jogo, né? Argentina e Espanha, muita gente não pôde assistir porque o som penetrava nos lares das imediações. Médica alerta para hidratação, mesmo no frio. Tomar água. Unidades de saúde terão nova empresa de limpeza. Certo, a anterior que estava aí não pagou os seus funcionários e a prefeitura tomou as providências necessárias. Como é que pode estar recebendo e não pagando os seus funcionários? Vai embora! União Brasil oficializa a pré-candidatura de Ed Carlos. Estadual. Ellen Camila Souza Martinelli, federal. Jundiaí terá programação especial pela igualdade racial em Jundiaí. São algumas das manchetes das notícias que proporciona a você enfrentar o dia sabendo o que se passa em sua cidade, em sua região. Alô, alô, alô. Muito bom dia. Tuto Fabrício. Oi, Tuto, bom dia para você. O Tuto ergue a taça da vitória do nosso querido Tomino Fabrício. Foi um homem de maior respeito nesta cidade, contribuindo para o progresso de Jundiaí. Ai, Tomino Fabrício, sempre terno, aquela elegância do sol Tomino Fabrício tinha, né? E era o melhor dançarino de Jundiaí. Poxa vida. Parabéns, Tuto. Turcão do meu coração. Felicidades a você, Turcão. Ah, Dilson Roça, preparando caravana para sábado. Convenção do PL em São Paulo. Alô, alô, alô. Nelson Porcari. Olá, seu Nelson. Muito bom dia. Comerciante de Escol de Jundiaí. Nelson Porcari. Grande amigo de todo mundo. Seu Nelson. Bom dia, seu Nelson. Vartão Sense de Jarinu. Ô, Vartão, tudo bem? O Vartão me contou da morte do Angelim Bulgarelli. Aos familiares do nosso querido e saudoso Angelim Bulgarelli, os nossos sentimentos. Angelim Bulgarelli foi uma pessoa que ajudou o Jarinu a crescer, a se desenvolver. Maior plantador de eucalipto do Brasil, Angelim Bulgarelli faleceu, foi sepultado sábado lá no cemitério de Jarinu, foi vice-prefeito, foi um homem que ajudou entidades, um homem valente que trabalhou a vida inteira em prol da sua cidade. A nossa querida Jarinu. Jarinu está de luto e a família do nosso querido e já saudoso Angelim Bulgarelli, que era o seu Ângelo Bulgarelli, o nosso respeito e que Deus, na sua infinita bondade, caminhe lado a lado com todos os seus filhos, seus familiares. Alô, alô, Marcelo Canali. Doutora Lucinha Andrade Gomes, bom dia. Zé do Café, Terra Nova. Comendador Zé do Café recebeu um pergaminho da Guarda Municipal, título de comendador. Zé Niterói, Edson Batistella. Zé Dias, depois de um giro pelo mundo de volta ao Brasil, querido vereador de Jundiaí, Zé Dias, em viagem de estudos, já está de volta na luta, no trabalho do dia a dia. Parabéns, Zé Dias. Família Mastrângelo. Alô, alô, Caixã aí na Vila Progresso. Anésio Agroplantas. Jorge Dudai. Toninho e Silvana da Rua Lima. Jefferson Mário, Rei da Faca. Madame Neylor Trevisan Gropelo. Ricardo Fabrício, Rei dos Muladeiros do Brasil. Alberto Dangieri, meu querido amigo. Oi, Alberto, tudo bem? Fábio Pereira Lopes, Felipe Pereira Lopes, Murari, Nani Avalone, seu Valdir Bardi, Major Donai e esposa, senhora Elaine, Gildo Cantelli, que vai falar conosco daqui a pouquinho, Abrão Bragueto, Miséria, felicidades a você, Miséria, Binho da Marechal, Paulinho Lumumba, Paulinho Barão, Dona Vanira e sua netinha Maria Elis, um abraço a todo mundo que está nos acompanhando aqui com alegria. Hoje é aniversário do Léo Ramalho, o Léo que é dono da Icon. Felicidades, Léo Ramalho. Você é uma pessoa muito especial, fenomenal. Parabéns, felicidades e que Deus cubra de bênçãos você e sua vida, tá bom? O Léo é uma figura sensacional. Feliz aniversário, Léo Ramalho. Que Deus proteja você hoje e sempre, tá bom? Alô, alô, alô. Doutor Sérgio Navarro. Ah, já? Opa. Então, muito prazer. Gildo Cantelli, economista, estatístico, uma figura extraordinária. Gildo Cantelli, bom dia, tudo bem com o senhor?
Bom dia, Afonso Pereira. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade de Jundiaí.
Gildo Cantelli, já liberados os números para o ICMS 2027? E o senhor tem esses números aí compilados. Vai aumentar, diminuir? Como é que fica o ICMS para as prefeituras da nossa região estendida que o senhor faz os levantamentos?
Afonso, realmente a Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento divulgou no último dia 29 de junho e esses dados através da resolução SFP número 16 de 29 de junho de 2026, publicada no Diário Oficial do Estado de 30 de junho de 2026. Foram publicados os índices preliminares de ICMS para o ano de 2027. E a gente já tem aqui os números dos 13 municípios que eu costumo fazer os estudos aqui na região ampla de Jundiaí.
Vamos então declinar, Gildo Cantelli, com muita atenção.
O primeiro município, como não poderia deixar de ser, é Jundiaí. Tem um índice de para 2027, índice preliminar ainda, que pode ser alterado, mas muito, alteração mínima, 1,83. Segundo no município, na região, em índice de ICMS, que mais recebe ICMS, Cajamar, com 0,93, mais de 50% do total de Jundiaí. Depois temos Louveira com 0,55 e Vinhedo também 0,55. Itupeva 0,37, Valinho 0,35, Cabriúva também 0,35, já empata com Valinhos, Itatiba 0,32, Jarinu foi para 0,3190, quase 0,32, quase Itatiba. Várzea Paulista 0,17, Campo Limpo 0,12, Morungaba 0,03, Pirapora do Banjuru 0,03. O total da região, somando os 13 municípios, dá 5,98. O que significa? Do total do estado distribuído de ICMS para os 645 municípios do estado de São Paulo, a nossa região pega uma fatia de 5,98%. Agora, você havia perguntado quem sobe e quem desce. Na nossa região, para 2027, em relação aos índices atuais 2026, nós temos que 9 municípios apresentam crescimento no seu índice de ICMS e 4 municípios apresentam decréscimo. Os municípios que crescem são Pirapora do Bom Jesus, cresceu 29%. O índice é pequeno, mas cresceu 29%. Gabriúva cresceu 13%. Jarinu, 10%. Cajamar, 8%. Itupeva, 6%. Louveira, 3%. Itatiba, 2,77%. Morungaba, 1,82%. Várzea Paulista, 1,48%. São os 9 municípios que apresentaram crescimento no seu índice. Agora, Vinhedo teve um recuo de 0,48%. Jundiaí teve um recuo de 2,61%. Campo Limpo Paulista teve um recuo de 2,95%. E Valinhos teve um recuo de 4,08%. No conjunto, houve um acréscimo na região de 5,85% para 5,98%. Mas 9 municípios apresentaram crescimento e 4 municípios apresentaram decréscimo no seu índice. Então, vai deixar de receber algum valor importante no seu orçamento. E se você quer saber mais ou menos quanto cada município vai receber,
importante.
Eu tenho aqui, Jundiaí deverá receber, com o seu novo índice, que é menor do que o atual, de 1,83%, deverá receber 1.213.038.090 reais. 1.213.000.000. Se tivesse mantido o índice atual para o ano que vem, recebia 1.245.000.000. Portanto, deixará de receber, com essa queda do índice, 32.500.000, ou seja, 2.700.000 por mês. É uma perda que Jundiaí vai sofrer pela queda do seu índice para o ano que vem.
Isso já daí, Gildo, essa perda aí desses municípios, inclusive Jundiaí, qual é a razão disso, hein?
É o seguinte, para 2026, Afonso, foi tomada a média de valor adicionado, que é a produção do município, de 2023 e 2024, para 2026.
Sim.
Para 2027, pegou-se a média da produção, do valor adicionado, de 2024 e 2025. Só que, em 2024, Jundiaí teve uma queda no seu índice, no seu valor agregado. A produção em 2023 foi 44.883.000.000. Em 2024, caiu para 44.825.000.000.
Sim.
Então, caiu 0,13%, enquanto o estado como um todo, os 645 municípios, nesse mesmo período, 2023 para 2024, cresceu 7,32%. Então, o 2024 está pesando negativamente na formação do índice. E para 2027, que pega-se o 2024 e 2025, esse 2024 foi muito ruim, ele continua. E o 2025 cresceu em relação ao 2023, mas não tanto quanto o crescimento do Estado. Então, uma média de 2024-2025, que serve para 2027, foi menor em relação ao Estado do que a média de 2023 e 2024, que está servindo para 2026. Essa foi a razão. O valor agregado de 2024 das empresas do Jundiaí está pesando, puxando para baixo o índice de Jundiaí.
Esses números, Hildo, são números oficiais do governo do Estado de São Paulo. E a gente vê aí o orçamento de Jundiaí, uma monstruosidade, mas para aplicação em obras novas e tal, isto aquilo, não existe dinheiro, né?
Não existe, Afonso, porque é o seguinte, se você pegar o crescimento da produção, que influi diretamente no cálculo do índice de ICMS, ela não está crescendo na proporção do crescimento médio do Estado. Então, o que precisa ser feito? Precisa ser verificada a arrecadação própria, porque a arrecadação própria de Jundiaí é quase igual ao que se recebe de ICMS. Você está entendendo?
É muito
o ICMS
grande, né?
De Jundiaí é grande, mas as despesas cresceram muito nos últimos anos, porque se Jundiaí tem uma boa qualidade de vida, que muita gente está se mudando para Jundiaí, a gente vê pelas construções, a gente vê pelo movimento de veículos, está crescendo bastante.
Sim.
Então, demanda novos investimentos, saúde, educação, lazer, esporte, segurança, promoção social. Isso, Jundiaí se destaca no cenário estadual e nacional, mas isso tem um custo.
Exatamente.
Então, cada vez que se constrói um novo equipamento público, você tem que colocar pessoas para trabalhar e tem o gasto normal, telefonia, água, etc. Então, sobra muito pouco para investimento. Como Jundiaí, para fazer obras de custo mais elevado, teve que tirar vários empréstimos, esses empréstimos também começam a ser pagos e tem juros. Então, além de manter a máquina, tem que pagar empréstimos.
Exatamente.
Então, não é fácil. Agora, tem que ver, por exemplo, está mudando muita gente para Jundiaí, mas eles estão transferindo seus veículos para licenciar em Jundiaí, porque hoje a placa do carro não aparece o nome do município mais. Então, a pessoa muda com sua família para Jundiaí, tem um ou dois carros, mas continua licenciado lá em São Paulo. Então, ele precisa ter uma campanha de conscientização para que os novos moradores todos licenciem os seus veículos também em Jundiaí, para que o IPVA, que é outra fonte de renda municipal, 50% do IPVA fica para o município, também cresça. Não é verdade, Afonso?
Sem dúvida nenhuma. Eu fico a imaginar também, o Gildo Cantelli, na nossa região, Várzea e Campo Limpo Paulista. Campo Limpo Paulista está num marasmo, não tem um progresso acentuado no seu parque industrial e a arrecadação é baixíssima. Várzea Paulista, o município mais populoso da nossa região, depois de Jundiaí, também com uma arrecadação muito baixa. E o professor Rodolfo fazendo ali uma administração aplaudida de pé pelo povo, né? Graças a Deus.
Ele foi corajoso, ele fez um investimento muito grande e muitos municípios que têm capacidade financeira superior à de Várzea Paulista não conseguiram fazer até hoje, que é o Hospital Municipal. Mas também eu acredito que vai ter que o Estado ajudar muito na manutenção do Hospital Municipal, que vai atender Várzea Paulista e os municípios vizinhos também, porque senão Várzea, não, com seus recursos próprios, não terá condições de manter. Tem que ter uma ajuda muito significativa do Estado.
Por outro lado, agora, Jarinu...
Jarinu,
que tem uma população bem menor e tem uma arrecadação aí muito boa nesse momento, poderia bem construir o seu hospital também, né?
Olha, Jarinu vai receber, pelos cálculos estimativos que eu fiz, Afonso, só para dar uma base para o pessoal saber, eu estou estimando que o Estado arrecade de ICMS o ano que vem, o Estado de São Paulo, 264 bilhões. Como 25% desse total ele distribui para os 645 municípios, o bolão a ser distribuído em 2027 para os 645 municípios totalizará cerca de 66 bilhões. Como o índice de ICMS de Jarinu é 0,3190, deverá receber 210 bilhões 595 mil. Várzea Paulista deverá receber 115,348, praticamente metade. E Campo Limpo Paulista, que tem 80 mil habitantes, deverá receber 78 milhões.
Puxa vida!
Então você vê que somando Várzea e Campo Limpo, vai dar 194 milhões. E Jarinu, com 40 mil habitantes, 210 milhões. É significativo.
Bastante.
Então, o Afonso, como a gente havia conversado antes, para você ter uma ideia, a gente quando faz o crescimento do ano para o outro, cresce 10, 20%, é bom, mas você tem que fazer uma análise ampla, 10 anos. O que aconteceu nos últimos 10 anos nos 13 municípios da região em termos de arrecadação de ICMS? Aí nós vamos ter que Jarinu, em 2017, recebeu 22 milhões e 976 mil. Agora, o ano que vem, 10 anos depois, o ano que vem, 2027, 210 milhões e 595 mil. Crescimento de 816,56%.
É,
Cajamar subiu de 157 milhões em 2017 para 619 milhões ano que vem.
Nossa Senhora.
294%. Ó, Jarinu 816, Cajamar 294, Itupeva 214%, Morungaba 161%, Itatiba nesses 10 anos 152%, Valinhos 151%, Várzea Paulista 129%, Cabreúva 129%, Campo Limpo Paulista 116%, Vinhedo 97%, Jundiaí na penúltima colocação em crescimento de arrecadação de ICMS nesses últimos 10 anos, com 90,17%, e Louveira apenas 38,64%. A média de crescimento da região foi 128%. Aí você vê que Jundiaí com 90% ficou abaixo da média da região. O estado como um todo, 645 municípios, cresceu nesses 10 anos, o bolão distribuído para os municípios, cresceu 102%. Jundiaí, a arrecadação cresceu 90%. Se você tirar a inflação nesse período de 10 anos, que eu estimo que vai alcançar 65,7%, de dezembro de 2017 a dezembro do ano que vem, o acumulado de inflação pelo IPCA e IBGE deverá ser de 65,7%. Você deflacionando esses números, você vai ver que Jundiaí, que recebeu 637 milhões e 870 mil em 2017, que nominalmente a preços correntes vai receber o ano que vem R$1.213, mas se deflacionar o do ano que vem para ficar a preços de 2017, vai arrecadar apenas 732 milhões. Então o crescimento de 637 para 732, houve um crescimento real de apenas 94 milhões em 10 anos.
É.
Você está entendendo? Cresceu menos do que a média da região e menos do que a média do estado. E Louveira pior ainda, hein? Porque Louveira havia arrecadado 264 milhões em 2017 e o ano que vem vai arrecadar 366 milhões. Nominalmente, o crescimento foi de 38%. Como eu falei que a inflação deverá, nesse período, atingir 65,7, na verdade, o governo vai arrecadar, em termos reais, a preços de 2017, menos do que arrecadou em 2017.
Exatamente.
Se deflacionando, o que o governo vai receber o ano que vem, que parece que é grande, 366 milhões, se deflaciona pela inflação, vai receber 221. Ué, mas em 2017 ela recebeu 264. Então, em termos reais, caiu 43 milhões a arrecadação anual de Louveira, 2027, o ano que vem, em relação a 2017.
É.
Só que lá foram foi construído parque, foi construído caixa d'água, foi ampliada a guarda municipal, construir escolas gigantescas, tudo isso precisa de gente trabalhando, professores, assim, você entende? Ué, uma arrecadação caiu.
É.
Por que estou falando do ICMS? O ICMS é a maior arrecadação desses municípios. Tem outras arrecadações, mas não se compara com o ICMS.
Exatamente. Muito bem. Gildo Cantelli, esses números muito importantes, porque o município vive aí atrás de verbas. Nós estamos fazendo a pregação agora que precisamos de deputado federal e estadual para que Jundiaí também receba as emendas dos nossos representantes. Não Jundiaí, a nossa região, não é, Gildo?
Na região inteira precisa da ajuda do deputado. Hoje tem deputado que está ajudando, não tem dúvida. Agora, se tiver o deputado daqui da casa, sempre o filho da casa sabe o que a casa precisa mais, né?
Lógico.
Então, o povo tem que ver isso. Apesar que o Jundiaí tem muita gente que está morando em Jundiaí e também está voltando fora, hein?
É.
Não transferiu ainda o título.
Tem que voltar
aqui. Só usufrui da qualidade de vida da cidade. Não transfere o seu veículo e nem transfere o título.
Verdade. Tá bom, Gildo Cantelli. Foi um prazer ouvi-lo, muito importante. A Rádio Cidade agradece penhoradamente a sua inteligência, o seu trabalho, aí de sempre estar com essa estatística, esses números reais, números verdadeiros, oficiais. Muito obrigado, Gildo Cantelli.
Afonso, eu que agradeço a sua atenção e a atenção dos ouvintes da Rádio Cidade. Estarei sempre à sua disposição. Um grande abraço.
Muito obrigado.
E vamos lá, meus amigos. É a Rádio Cidade Jundiaí, uma gigante informando o tempo todo. Vamos em frente, meu querido Joãozinho, agora com uma página musical para alegrar o nosso ambiente. E que página musical bonita, hein, Joãozinho? Vou deixar você, como um grande ouvinte de músicas também, que gosta de notícias, músicas, informações, para alegrar o nosso ambiente. Vamos lá, maestro.
Índia, seus cabelos nos ombros caindo, negros como a noite que não tem luar, seus lábios de rosas para pra mim sorrindo. E a doce meiguice desse seu olhar, Índia da pele morena, da boca pequena, eu quero beijar. Nos meus braços só mais um instante. Deixa os meus lábios se unir aos seus. Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu.
Cidade Jundiaí, referência em informação.
Só até quinta, melão amarelo quilo, 3,35. Ovo extra branco prete, bandeja 20 unidades, 9,45. Filé de frango resfriado granel quilo, 15,89. Linguiça toscana seara granel quilo, 15,90. Ofertas válidas até quinta, para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci, faz toda a diferença.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia, Marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram Restaurante Buona.
Você está ouvindo Primeira Página.
Jundiaí marcando 6:53. No ar, Primeira Página, o primeiro a dar as últimas. E atenção para os principais destaques desta edição. Prefeitura avalia medidas para controle de som na festa julina. O Parque Comendador Carbonari, sempre quando tem festas, julina, festa da uva, festa do Marco, festa daqui, festa do vinho, festa dali, tem um som que perturba a população das vizinhanças. E é necessário que faça-se um estudo para controlar o som da festa da uva de Jundiaí, que está realizando a sua festa julina. Muito importante as festas no Parque da Uva. Mas o som que penetra nos dares, como domingo as reclamações foram intensas durante o jogo da Copa do Mundo, quando a Espanha derrotou a Argentina. Muita gente não podia assistir o jogo devido à interferência do som da festa julina. Médica alerta para hidratação mesmo no frio. Unidades de saúde têm nova empresa para sua limpeza e conservação. União Brasil oficializa pré-candidaturas de Ed Carlos, presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, como candidato a deputado estadual, e a senhora primeira-dama Ellen Martinelli como candidata a deputada federal. Convenção do PL será no próximo sábado, quando vai oficializar Luiz Fernando Machado, deputado federal, João Paulo, deputado estadual. Julho terá programação especial pela igualdade racial em Jundiaí. Casal passa horas brigando e destruindo tudo em residência. Banco de Leite Humano de Jundiaí completa 28 anos com mais de 10 mil doadoras. Mulher é presa por deixar 7 crianças presas com cadeado. Feirão de renegociação da Sabesp segue até 31 e garante até 80% de desconto. Programa de adoção de crianças é ampliada pelo Tribunal de Justiça. Empresas e prefeitura reforçam segurança na região oeste de Jundiaí. Tribunal de Contas da União identificou pagamentos a mortos ao longo dos últimos 10 anos. Há alguns tempos atrás, muitos funcionários fantasmas recebiam seu salário religiosamente no dia 30 de cada mês nos bancos, não precisava nem ir trabalhar. Isto aconteceu na Dersa, antes dela passar para as empresas particulares. os funcionários fantasmas. Ganhavam bem, não precisavam trabalhar e afundaram o Banesera e o Banespa. E hoje é o Santander. Que coisa boa, né? Receber altos salários sem trabalhar. Oh, meu Deus do céu. E agora, defunto também ia receber os seus pagamentos do governo federal. E o Tribunal de Contas da União identificou diversos mortos que recebiam altos salários, né? O Rodoanel terá muro inteligente e câmeras com reconhecimento facial contra assaltos e roubos. E logo, logo será instalada também esta tecnologia no complexo Anhanguera Bandeirantes, duas das principais rodovias da América Latina. Monitoramento em tempo real. O cidadão vai ser visto em tempo real 24 horas por dia. DAE é reconhecida como a melhor concessionária de serviço público de Jundiaí. E mais um pai é preso por maus tratos na guarda autorizada de uma criança de 4 anos. É uma barbaridade aí o que acontece. Nota de falecimento. Faleceu a senhora Angelina Reiklen Teodório, 74 anos, viúva, moradora do Parque Almerim das Chaves. Velório às 11 horas, sepultamento às 14 horas, Memorial Parque da Paz. 6 horas e 59 minutos. Estamos concluindo mais uma edição do Primeira Página, o primeiro a dar as últimas. Bom dia.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Acordou atrasado? Rádio. Trânsito parado? Rádio. Trabalhando? Rádio. Faxina com um show particular? Rádio. Sempre tem música boa, notícia quente e aquela voz que já virou amizade. Rádio. É só ligar. Uma campanha, a Bet e a Esta.
ZYK 523. Rádio Cidade, Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Ação e Informação, primeira edição.
Horário oficial do Brasil na cidade, pontualmente 7 horas.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
A partir de agora, Ação e Informação, primeira edição. Jornalismo com responsabilidade e credibilidade.
Bom dia, terça-feira, 21 de julho de 2026, inverno brasileiro na cidade. Começa aqui mais uma edição do Ação e Informação.
Ação e Informação, primeira edição.
Começando o nosso programa, nosso lado, Paulo Reis, bom dia.
Muito bom dia, Edmilson, bom dia, Manuel, e bom dia a todos que acompanham a cidade.
Vamos agora aos principais destaques do noticiário policial.
Homem é preso por furtar peças de picanha em supermercado de Jundiaí.
Homem é preso suspeito de agredir filho de 4 anos em Cabreúva.
Homem é preso após tentar atear fogo em mulher e filha em Louveira.
Golpe dos falsos agentes da dengue faz vítimas em Vinhedo, Valinhos e Campinas.
Recém-nascido é socorrido após ser encontrado na lixeira de banheiro em Hospital de Sorocaba.
Agora as manchetes do esporte.
FIFA abre investigação contra a Argentina após briga no fim do jogo.
Memphis aceita redução salarial para renovar com o Corinthians.
São Paulo anuncia a contratação do lateral direito Aurélio Buta.
Preservado de jogo, Neymar faz gol em treino no CT do Santos.
Abel comanda treino tático no Palmeiras e tem participação de Vitor Roque.
Campeão mundial, Espanha toma liderança da Argentina no ranking da FIFA. Brasil sobe para 5º.
Manchetes do Noticiário Geral.
Eduardo Bolsonaro obtém green card e passa a ter residência permanente nos Estados Unidos.
Valdemar nega a existência de cotas em emendas parlamentares.
Número de eleitores cresce e Brasil tem 158,7 milhões aptos a votar.
Após fim de semana sangrento para as tropas dos Estados Unidos, Donald Trump promete vingança contra o Irã.
TCU pede ao Congresso reajuste de 40% em penduricalhos dos servidores.
Bolsonaro pede que Supremo Tribunal Federal reconsidere visitas de Flávio.
Estado de São Paulo enfrenta risco extremo de queimadas, alerta Defesa Civil.
Governo Trump anuncia novo tarifaço de 50% para o Canadá.
Tempo e temperatura.
A terça-feira em Jundiaí terá sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Temperatura mínima de 12 graus. A máxima pode chegar a 26. Umidade do ar varia aí entre 83% e 86%. Estação é inverno, a lua é nova. O sol apareceu às 6h47 e vai se pôr às 17h40.
Economia.
O dólar comercial foi cotado nesta segunda-feira a R$ 5,09, uma baixa de 0,43%. O euro foi cotado a R$ 5,81, baixa de 0,65%. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão desta segunda-feira em baixa de 0,2%, operando a 173.371 pontos. Poupança, com aniversário hoje, rende 0,67%.
Ação e Informação, primeira edição.
O Ação e Informação, primeira edição, tem a produção da Central de Jornalismo da cidade. A apresentação é minha, de Milson Oliveira e Paulo Reis. Boletins nas vozes de Afonso Pereira, Ayrton Vaz, Marilane Henrique, Lainara Leandro e agências de notícias. Mesa de som, Manuel Messias, diretor responsável, Júnior Barranqueiros.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, obteve o Green Card, documento que garante residência permanente nos Estados Unidos. Segundo confirmou ao R7, o jornalista Paulo Figueiredo, aliado do ex-deputado federal. A informação foi repassada à reportagem nesta segunda-feira, dia 20. O Green Card permite que estrangeiros residam e trabalhem legalmente nos Estados Unidos por tempo indeterminado, desde que cumpram as regras da legislação migratória norte-americana. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o início deste ano e, desde então, intensificando ali sua atuação política no exterior. O deputado licenciado afirma ser alvo de perseguição política e ter mantido interlocução com parlamentares e autoridades norte-americanas para denunciar o que considera violações à liberdade de expressão no Brasil. O presidente nacional do Partido Liberal, PL, Valdemar Costa Neto, negou a existência de cotas em seu nome para indicação de emendas parlamentares ao enviar por escrito a prestação de esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal sobre as investigações que apontam desvios de recursos. O documento foi encaminhado ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira, dia 20. Valdemar Costa Neto mudou a versão ao prestar esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal. Anteriormente, ele havia afirmado que intervir na destinação de emendas era parte de suas atribuições como presidente do PL. No dia 10, Flávio Dino determinou bloqueio de até 119 milhões de reais de bens do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. A suspeita é de que Valdemar Costa Neto tenha desviado a destinação de emendas, mesmo sem exercer mandato parlamentar.